salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Assis e nós estamos aqui para mais um podcast pós-jogo do Palmeiras. Mais um podcast pós uma vitória do Palmeiras, um jogo fantástico contra o Botafogo, no qual o Palmeiras dominou do início ao fim, uma vitória importantíssima. O Palmeiras chega a 63 pontos, que consegue abrir 10 pontos para o vice-colocado, que consegue, faltando 27 pontos para serem disputados, se aproximar bastante, bastante de uma pontuação de campeão, que costuma ser a partir de 74 pontos. Então, Palmeiras dando mais um passo importantíssimo, mais um jogo de invencibilidade fora de casa, daquele que é o melhor mandante da história do Campeonato Brasileiro até o momento. E pra gente falar de tudo isso, de como o Palmeiras se organizou muito bem e deu um show de bola, hoje eu tenho a gloriosa companhia do meu amigo Felipe Parra. E aí, Parra?
Salve, salve, Assis, salve, salve todo mundo aí do Análise Verdão. Foi um jogo muito legal, um jogo muito bom. E é um padrão do Palmeiras já nesse ano, né? A gente vê, quando tem um jogo coletivo muito forte, a gente vê muitos jogadores indo bem. Hoje não foi diferente. A gente teve uma força muito grande, a gente conseguiu se sobressair em todos os pontos, todos os pilares principais do futebol, mental, físico, técnico, enfim. Hoje tem muita coisa legal para falar aí, tamo junto, e tava com saudade de um podcast, viu?
É isso mesmo, dá saudade mesmo, né? O Palmeiras jogou menos nesses últimos tempos, também participei do podcast contra o Atlético Mineiro, depois de acho que 4 semanas sem podcast, é muito tempo, dá saudade. Falando nisso, o que dava saudade era de uma atuação totalmente dominante do Palmeiras, e bom, saudades resolvidas, né? Porque o Palmeiras dominou do início ao fim, e a gente vai falar das chances criadas, é claro, mas a gente tem que falar também da parte defensiva, né, Parra? Tanto que o Gabriel, volante do Botafogo, saiu de campo achincalhado pela torcida pela quantidade de bola que ele perdeu no meio campo. Mas se ele perdeu essa quantidade de bola no meio campo, significa que o Palmeiras roubou muita bola no meio campo, né? E você falou bem em off aqui, né, como o Palmeiras no primeiro tempo marcou alto muito bem, pressionou pós-perda muito bem, no segundo tempo com a menos se defendeu com bloco baixo muito bem também, e acho que foram, assim, teve o lance do gol do Botafogo, que acho que foi um lance muito específico ali, não foi nenhuma falha exatamente na pressão alta, teve um chute de fora do Júnior Santos no primeiro tempo, no segundo tempo as chances, entre aspas, do Botafogo foram as duas escapadas que resultaram nos dois amarelos do Zé Rafael, mas em geral não teve ataque do Botafogo no jogo, né, Parra? Como que você viu o Palmeiras se moldando na marcação para cada momento do jogo?
Eu achei muito legal a situação que o Palmeiras impôs hoje, porque o Palmeiras acabou sendo um time que agora ninguém espera direito que vai acontecer, porque fora de casa, o Palmeiras tem sua característica de descer o bloco, de sair em velocidade. Hoje foi ao contrário, o Palmeiras já começou em cima, fazendo a famosa, que o prof sempre falou bastante aqui, e no começo do Abel, que o Abel fazia muito, e agora hoje eu vi fazendo de novo, que é a zona pressionante. Você via o Rony pegando ali pelo meio e fazendo a esquinha pro jogador ir pro lado, e no lado tinha a pressão da bola, e ali já começava a pressão desde cima. E o Botafogo no começo do jogo até tentou sair com a bola, sair pelo chão, mas teve muita dificuldade, o Palmeiras apertava, e na hora que o Gatito jogava pra frente, a bola já acabava no nosso pé, e aquele jeito, velocidade. E isso foi muito em específico pela consistência defensiva do Palmeiras, porque tinham estágios. Se a saída de bola era com o goleiro, era com o Gatito, o Palmeiras já subiu o bloco e ali já ficava esperando para pressionar em cima, para amassar na zona pressionante, mas lá em cima. Se caso fosse o Palmeiras no momento de ataque ali, no momento que estava atacando e acabava o que estava atacando e perdia a bola, aí rolava a pressão pós-perda, já logo nesse momento. Então tinha ideias muito definidas. Caso nenhuma delas desse certo, passasse, Palmeiras ia lá e fechava o bloco muito bem. E a gente sofreu muito pouco nessas, né? E sofreu muito pouco. Eu acho que a gente teve uma dificuldade, um pouco de dificuldade, assim, logo depois do gol do Botafogo, com os pontas do Botafogo. Porque eles começaram a fazer um movimento de vir pra dentro, nem tanto do lado esquerdo, do lado do Marcos Rocha, do Mike, mas pelo lado do Piquerez, eles começaram a fazer um pêndulo pra frente. Inclusive, foi onde saiu pro meio, foi inclusive onde saiu o gol do Botafogo ali. É, e depois, inclusive, a expulsão do Zé Rafael saiu dessa forma. Então, o Botafogo estava tentando achar aquele caminho pelo meio. O Palmeiras perdeu o jogador nessa condição de segurar essa situação, mas também não passou muito perrengue por isso. Passou na hora do gol e depois teve que ter um jogador expulso por causa dessa situação, mas também não teve mais por aí. Então, é aquela situação que começou um pouco deturpada e depois conseguiu arrumar. É uma das coisas que o Abel faz muito bem, né?
Uma das muitas, né? E é verdade, acho que nesse ponto, assim, eu até comentei no grupo dos nossos apoiadores, inclusive apoia.se/analiseverdão, para você ter acesso ao grupo dos nossos apoiadores. A gente conversa todo dia praticamente, né? E durante os jogos também. Até comentei como é chato esse trio de ataque do Botafogo, né? De enfrentar eles mesmo. Eles que ofereciam todas as saídas do Botafogo, porque o Botafogo não conseguia sair tocando, sofria pra caramba pra jogar, o meio-campo do Botafogo engolido pelo Palmeiras fisicamente, tecnicamente, todos os sentidos. Mas as escapadas deles ou eram jogando no pivô do Tiquinho Soares, que inclusive é bom, naquela época que o Borré estava especulado no Palmeiras, ele foi especulado no Palmeiras também. Uma negociação que, se tivesse fechado, particularmente eu teria comemorado. Além disso, os dois pontas, né? O Jefinho pela esquerda e principalmente o Júnior Santos pela direita, fortes fisicamente, bons do mano a mano, conseguem receber de costas, girar contra o marcador. Foi assim, inclusive, que foi com esses jogadores se movimentando e saindo da pressão, recebendo de costas e girando, que o Botafogo conseguiu as arrancadas que geraram as expulsões do Zé Rafael. Mas enfim, né? Aqui é o Análise Verdão, não Análise Fogão, bora pro Palmeiras. E aquela coisa que o Abel sempre fala também, né, pá? Se você tem que atacar marcando, marcar atacando. Se você atacar mal, você defende mal. Se você defender mal, você ataca mal. E o Palmeiras, defendendo bem, como a gente falou aqui, conseguiria atacar muito bem. Foi o que aconteceu, né? O Botafogo, em nenhum momento do jogo, achou as pontas do Palmeiras. Piquerez chegando muito bem no fundo, Vanderlan, quando entrou, foi pouquinho tempo, mesmo assim o suficiente para aparecer bem também. O Mike, então, nem se fale, ainda mais ativo pelo lado direito. E o Palmeiras conseguia criar, tanto com o Marco Rocha ligando o Mike, o Luan ligando o Piquerez, quanto com o Scarpa e o Dudu flutuando por dentro, recebendo para tabelar com esses dois pontas, esses dois alas, né? O Dudu com o Piquerez pela esquerda fazendo inferno pro Botafogo, o Scarpa no lugar do Marcos, o Scarpa com o Mike na direita também fazendo inferno com o Botafogo, o Danilo em determinados momentos, com um pouquinho mais de liberdade, conseguindo fazer essa bola girar também. O Botafogo não conseguiu marcar o Palmeiras em nenhum momento, e o Palmeiras jogou demais nesse ponto também, né? Todo ataque fluiu bem, não foi nada truncado.
Não, foi exatamente assim, porque eu gostei muito da forma que você começou, porque a organização defensiva do Palmeiras com o Marcos Rocha ali fazendo um terceiro zagueiro, deu muito certo, porque a gente conseguiu fechar um lado que a gente tem muita dificuldade, que é o lado direito. Normalmente, quando o Marcos Rocha vai lá na frente, a gente tem dificuldade quando atacam esse espaço. E hoje, pelo lado direito, por mais que pelo lado do Marcos Rocha, por mais que é Tiquinho o nome? Esqueci o nome dele, eu acho que é Tiquinho. O ponto esquerda do Botafogo. Por mais que ele tava jogando bem, tava ativo, a gente não teve muita preocupação por aquele lado. Porque o Marcos Rocha tava fechando por aquele lado, o Mike tem a força para ir e voltar. E nessa concepção, a gente recuperava a bola tanto na pressão que o Rony exercia ali e a gente conseguia retomar a segunda bola, ou na pressão pós-perda que os nossos próprios meio-campos conseguiam recuperar, porque a gente tinha a nossa trinca de zaga ali atrás. E os meio-campistas, ao ponto que saíam, perdiam a bola, eles conseguiam ter velocidade suficiente para voltar. Então, como eu disse no começo, a gente conseguiu ser bem melhor em todos os pilares do jogo. Então, fisicamente, a gente tinha tempo de vir e recuperar a bola e atacar, e tudo isso em velocidade, fazendo isso. E um trunfo que eu acho que o Palmeiras sabe fazer isso muito bem, né? Eu acho que desde que o Abel chegou aqui, essa questão de amplitude, de alargar o campo, de ter dois jogadores extremamente abertos. E hoje essa ideia de fazer com os laterais, no caso o Mike jogando mais à frente, mas como também com liberdade, foi muito bom para o Palmeiras, porque são dois caras de beirada, dois caras que conseguem abrir bem. É, o Dudu escapa pelo meio, trocando, fazendo a jogada por dentro, também deu muito certo, porque a qualidade dos dois ali consegue envolver, e também os dois estavam super bem fisicamente. O Rony fazendo o que mais sabe ali, que é pressionar na frente. Então a bola já chega picada atrás ali, com dificuldade pro ataque do Botafogo conseguir fazer alguma coisa. E nessa retomada do Palmeiras, a gente pega com velocidade. É, e essa questão da amplitude também, eu via o Palmeiras jogando a bola de um lado pro outro. Quando o Palmeiras retomava a bola de um lado, virava o jogo do outro. E nessa, o Botafogo não conseguiu fechar os dois lados nessa. Quando fechava o bloco de um lado, o Palmeiras ia lá e invertia a bola do outro lado. Tava o Mike atacando espaço, tava o Scarpa atacando espaço. Às vezes, o Marcos Rocha subiu algumas vezes. Zé Rafael atacando espaço, Danilo atacando espaço. Invertia a bola. Se fosse do outro lado ali, se a bola começasse do lado direito, invertesse pro lado esquerdo. Tinha Dudu atacando a bola, tinha Piqueires atacando a bola, e ambos atacando muito a linha de fundo, atacando muito o lado, e ali o Botafogo teve inúmeras dificuldades e desestruturou completamente o Botafogo. Não conseguia sair, não conseguia marcar, não conseguia se achar em campo, tanto que o gol, eu acredito, eu tenho 100% de certeza que foi tipo uma situação bem acaso, porque quem estava assistindo o jogo sabe qual que estava sendo o volume do Palmeiras, é aquela questão de futebol mesmo, por isso que a gente gosta tanto de futebol. Você pode estar amassando, você pode estar jogando demais, mas numa situação, vai lá o clube faz gol, assim, vai lá outro time faz gol. E aconteceu isso com o Palmeiras no primeiro tempo, mas sempre ressaltando a força mental desse time, que não se abala de forma alguma em nenhuma situação, e saiu atrás e parecia, eu de verdade... eu falando agora como torcedor friozaço aqui mesmo, frio não, quentezaço, na hora que tomou o primeiro gol eu já sabia que ia virar, eu já tinha certeza que ia virar. Então toda essa situação defensiva do Palmeiras cooperou para a situação ofensiva. O Palmeiras conseguiu fazer, ter muito volume, conseguiu jogar muito pelos lados, e machucou muito o Botafogo, porque quando a gente afundava um espaço ali, afundava por um lado, eles se fechavam de uma forma, o Palmeiras invertia a bola de outro, que destruía a defesa, abria a defesa. Então foi um embate bem bonito para o Palmeiras hoje, a forma que jogou, a tranquilidade que jogou também. Poucas coisas que eu tenho para falar negativo, como eu falei do comentário dos pontas conseguindo ir para o meio, mas são pouquíssimas coisas que a gente pode falar que não deu certo hoje. Mas em questão ofensiva, praticamente tudo deu certo.
É legal que você mencionou o gol do Botafogo, que não é tirando mérito dos caras não, né? Baita golaço. Mas assim, foi um gol meio ocasional, né? O Botafogo, acho que houveram outros momentos no Botafogo que foram bem menos ocasionais e mais trabalhados do que esse, porque foi um passe errado do Luan no meio campo. Aí o Botafogo recuperou, tentou cruzar essa bola, o próprio Luan afastou e aí tava corrigida, né? Tira essa da conta do Luan também. Mas aí o Luan afastou, a bola ficou viva no meio campo, o Rony não ganhou, o Dudu deu uma cochilada na marcação, aí o Saravia conseguiu arrancar com liberdade, o Tiquinho Soares acertou um chute bom, o Everton não chegou, inclusive acho que vale o comentário, tá? O Everton não comprometeu o Palmeiras hoje de maneira nenhuma, talvez ele em outros momentos seria pegado essa bola do Tiquinho, mas não dá para culpar de nada, não é isso que eu quero dizer aqui, mas acho que vale um comentário de que por algumas saídas do gol dele hoje dá para ver como a seleção acaba com o ritmo do cara, né? É complicado. Ele vai, passeia na Europa e volta sem ritmo pro Palmeiras. Mas enfim, não aconteceu nada demais hoje, tomara que no próximo jogo ele já esteja inteiro. E é legal também que você comentou sobre o Dudu e o Scarpa, porque a minha impressão nos últimos jogos é que, nos últimos dois especialmente, é que eles estão com maior liberdade para flutuar, especialmente por dentro. Acho que é como se o Abel, percebendo que está sem o Veiga, e tendo o Mike bem aberto de um lado e o Piqueires do outro, está querendo aumentar a área de atuação desses caras, porque sem o Veiga, enfim, sobra o Scarpa e Dudu mesmo, né, para criar as jogadas. Então parece que o Abel tá querendo aumentar a área de atuação desses caras para que o Palmeiras consiga criar mais e sentir menos a ausência do Veiga. Acho que é uma situação interessante. Uma situação interessante pra gente ficar de olho pros próximos jogos. Vamos ver no próximo jogo, por exemplo, o Palmeiras deve pegar um adversário bem fechado em casa, se o Mike vai continuar jogando. Eu acho que vai. ou se ele vai colocar o Tabata pra aumentar supostamente a armação ali.
Olha, eu acredito, Assis, que eu acho que ele vai manter dessa forma, sabe por quê? Ele já fez o teste no Tabata, Tabata ainda tá naquele momento de adaptação, né? Porque por mais que seja brasileiro, é um brasileiro que mal jogou no Brasil. Então, tá numa situação de adaptação. Até então, em questão de características, a gente contando com o Veiga, isso é a minha opinião. Em questão de características, contando com o Veiga, quando tem Veiga, Dudu e Scarpa, a gente tem o Veiga atacando o espaço, o Dudu abrindo por um lado e o Scarpa abrindo pelo outro. A gente tem essa situação. E o Veiga fazendo aquele papel de trabalhar a bola ali pelo meio, pela entrelinha, dá o tapa, vai, ataca o espaço. Essa é a função do Veiga. Essa é a característica do Veiga. Veiga faz isso de olhos fechados, assim, tranquilamente. Depois da saída do Veiga, a tentativa foi Gustavo Scarpa fazer exatamente essa função. Só que a função do Scarpa não é tanto atacar espaço, não é tão atacar a área. O Scarpa é um jogador que gosta de cruzar, que gosta dessa bola de fora da área. Tem esse chute a média e longa distância, tem o cruzamento, tem essa jogadinha pelo lado rápida que ele faz. Então, pela característica da forma de jogar, eu acho que o Palmeiras bateu um pouco de cabeça nessa situação. E nessa, eu acho que o Abel hoje, principalmente, alguns jogos isso tem se consolidado mais, mas eu acho que a ideia do Mike, pela segunda vez consecutiva aí, fazendo esse papel, dobrando pelo lado ali, deu uma liberdade pro Abel ver que tem alguém que sabe fazer aquela função de lado ali, de amplitude, de atacar o espaço pelo lado, de fazer a parte de fora ali, que o Dudu faz, normalmente. Mas só que o Dudu também tem essa característica criativa. Todo mundo sabe que o Dudu é um cara que sabe esconder a bola, arrastar a bola, achar passe também bonito, achar passe difícil ali, achar aqueles passes quebra-linhas. E tendo o Mike nessa condição, e tendo o Dudu também fazendo essa condição, sabendo fazer isso, o Mike pelo lado fazendo amplitude, fazendo a parte de fora, e o Dudu e o Scarpa fazendo essa função. Então o Scarpa conseguindo jogar por fora como ele joga, e o Dudu ataca o espaço, o Dudu vem pelo meio, o Dudu tabela ali e também vai pra dentro, faz um pouquinho do que o Veiga fazia também. Então a característica dos dois casou ali no meio, nessa condição. E para isso você não perder em questão de marcação. A ideia de ter um Mike pelo lado é muito bom, porque é um cara que consegue ter esse físico e ter essa qualidade para atacar e defender na mesma força, na mesma proporção. E a gente tem a recomposição dos volantes também ali da linha de Zé Rafael e Danilo, que por mais que eles tenham liberdade para atacar, nesse momento eles também recompõem por ali. Então é muita gente recompondo, é muita gente conseguindo ir e voltar. Eu acho que isso é um grande, grande, grande trunfo do Palmeiras. Ter essa força física, essa explosão física e nessa condição aí de ter toda essa liberdade, toda essa calma, não vou falar nem liberdade, porque isso não é uma liberdade, mas toda essa organização defensiva trouxe tranquilidade para o Abel conseguir colocar, teoricamente, os dois armadores do time mais ali no meio. O Veiga, ele faz essa função de dois armadores, ele arma e ataca o espaço, ataca a área, e o Scarpa não tava fazendo isso, então tem o Scarpa pra armar e o Dudu pra atacar a área e também pra armar. Quando um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo a outra. E assim sucessivamente. E hoje casou perfeitamente. As trocas de posições também, acho que confundiu bastante a zaga do Botafogo, que tava fazendo uma marcação individual. E nessa de individual, o Palmeiras conseguiu arrastar completamente o bloco do Botafogo ali. Então, parece que... Ah, não, o Palmeiras jogou muito contra um time ruim. Mas eu não acho que essa é a condição. Eu acho que o Palmeiras conseguiu ludibriar bastante o Botafogo, conseguiu explorar bastante os pontos negativos do Botafogo e conseguiu também fechar bastante os espaços e que são os pontos positivos do Botafogo. Então foi difícil falar alguma coisa diferente de bom do que foi hoje, né?
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Não, exatamente. É nesse clima que a gente vai responder aqui as perguntas dos nossos internautas que mandaram aqui. Muito obrigado. Se você quiser mandar pergunta para o podcast, é só seguir arroba Análise Verdão no Twitter, a gente sempre coloca por lá o tweet falando, pedindo as perguntas, e vocês mandam como o que vocês quiserem, a gente lê aqui. E vamos lá que tem perguntas interessantes. Inclusive, ainda nessa linha de Scarpa, de Veiga, eu vou fazer duas em uma, né? O arroba Dom Everaldo perguntou: o que faremos sem o Scarpa? E o arroba CaioR2 perguntou se o Palmeiras está melhor sem o Veiga. Eu acho que o Palmeiras sem o Scarpa vai precisar acabar, até por uma questão numérica mesmo, contratando um ponta ali, ou mais um meia, para brigar pela vaga, mas a gente espera. Mas assim, o que faremos sem o Scarpa, eu acho que é uma coisa semelhante com o que a gente está vendo hoje, pá. Seja colocar mais um jogador aberto, como tem sido o Mike, ou até fazer uma linha de 5, quem sabe, né? O Abel Costa de 3 zagueiros e a saída do Scarpa e a quantidade de zagueiros jogando bem que o Palmeiras tem oferece essa possibilidade também, pensando num Veiga que vai voltar, vai ocupar aquela função na faixa central, e aí o Palmeiras vai adaptar mais alguém pelo lado, ou mais um zagueiro, e lembrando que seria muito bom contratar também. E eu não acho que o Palmeiras está melhor sem o Veiga, exatamente por tudo isso que você falou, né, pá? Dele armar e dele também chegar na área. O que eu acho é que o Palmeiras tem um time ajustado, jogadores encaixados no modelo de jogo, bons jogadores, e dentro dos jogadores que são disponíveis, o Palmeiras conseguiu se reorganizar. E além de ter o Tabata crescendo aí. Mas eu acho que não está melhor sem o Veiga, mas também está conseguindo amenizar bem a falta dele. E é a mesma coisa que o Palmeiras vai fazer quando o Scarpa sair.
Eu acho que vai ser duro quando a gente não tiver o Scarpa e não tiver o Veiga ao mesmo tempo. Por exemplo, o Veiga suspenso, o Veiga machucado, alguma situação do tipo. Porque se a situação inverter, por exemplo, se o Scarpa não tivesse hoje e tivesse o Veiga, para mim mantém a mesma questão do esquema tático de hoje. A gente troca uma característica do Scarpa ali de trabalhar bem por fora, armar bem por fora, com o Veiga também sabendo fazer isso e atacando o espaço, e o Dudu talvez fazendo essa parte mais criativa por trás ali que a gente já viu fazendo. E, ou também pode ser o Tabata jogando ali, que tem uma característica muito parecida com o Veiga também de atacar a área. Então, dois jogadores fazendo essa função. A única coisa que com certeza vai ter que acontecer é mudar o sistema, porque hoje a gente tem um cara que é muito bom na bola parada, é muito bom no cruzamento, tem todas essas características de chute, de finalização, de armação com passe, mas não tem muita velocidade. As características do Scarpa são mais técnicas, né? E talvez a gente tenha essa dificuldade no começo de achar essa saída sem essa parte de cruzar, porque o Palmeiras usa isso muito, isso, ataca o espaço e o Scarpa cruzando ali, sempre saindo o Rony na frente. Talvez a gente tenha que mudar para um jogo mais no chão, não tão alto, enfim. Não sei como o Abel vai sair disso, mas tem saídas, acho que também vai ter que contratar para brigar. Eu acho que não é nem questão só de brigar também, é para a gente ampliar o leque de características do time. É necessário, a gente já contratou o Tabata, que tem essa característica mais parecida com o Veiga, e seria legal ter um jogador também com essas características do Scarpa de bom na bola parada, bom em cruzamento, enfim. A gente não vai ficar aqui cogitando nomes também, porque é complicado essa diretoria com isso. A gente pensa numa situação X e vem menos X, 2, mas enfim, não é nem essa questão hoje. Não quero cornetar ninguém. Mas acho que tem sim uma vida pós-Scarpa, tranquilo, até pelo técnico que a gente tem, que acha saída em todas as situações. E a forma que o time se desenhou hoje, dá pra você trocar um Scarpa ali tranquilo pelo Veiga, vai mudar um pouco as características, mas você consegue também o mesmo volume de jogo de velocidade, ainda mais o Veiga, você também tem a questão do chute de fora da área e a questão também desse passe curto ali por dentro também, que ele consegue fazer isso.
Perfeito, maravilha. Vamos pra mais uma aqui, ó. Já encaminhando pra final, mas vamos para mais uma. Quem já falou bastante aqui, acho que vale a pena dar uma pincelada de novo pela capacidade que ele demonstrou hoje, né, pá? Acho que foi um jogo bem com a cara dele mesmo. O Romeu FSS pergunta aqui: em quais situações o Piquerez consegue superar o Vinha? Eu acho que hoje até que ficou... foi bem evidente em algumas situações, né, pá?
Pra mim é uma pergunta muito difícil essa, porque eu acho que o elenco do análise em si completo, eu adoro o Vinha, né? O Vinha é um jogador muito forte, que fazia muito bem aquilo lado. Mas o Piquerez, ele tá numa crescente de evolução muito legal. Hoje a gente viu claramente ali, por mais que ele tava tendo uma dificuldade com o Júnior Santos no jogo, porque o Júnior Santos, jogador extremamente forte ali, mas o Piquerez, na parte ofensiva, que era uma das questões que ele foi bem criticado, e eu acho eu com razão, que também era uma dificuldade muito grande dele, hoje eu fiquei impressionado com o que eu vi, com a capacidade de cruzamento dele hoje, é um negócio que vem evoluindo muito, muito, e a tomada de decisão ali na linha de fundo, hoje ele tava em um inferno ali, a jogada ali do segundo gol do Mike, é uma obra-prima, a calma que ele teve, a forma que ele cortou, que ele veio pra dentro, que ele foi, e nem foi só nessa condição, também na hora que ele tá na saída de bola, recebe ali, antigamente vi uma certa afobação nele em querer colocar a bola pra frente, mas agora não, ele toma a melhor atitude, dá o drible de corpo, funções de laterais, de lateral, dá o drible de corpo pra sair, toca a bola por dentro e procura de novo ali por fora, acha o espaço e recompõe também com muita força. Então o Piquerez pra mim tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras nesse segundo turno. Eu acho que ele finalmente conseguiu fazer a torcida parar de sentir saudade do Vinha, tipo assim, ter o respeito muito grande ainda, aquela saudade que nem a gente tem de caras que já passaram, que já jogaram bem aqui. Mas hoje já não faz aquela falta assim, falar, ai meu Deus, volta, Vinha, não. O Piquerez tá dando totalmente conta do recado. E acho que também é legal a gente ressaltar o Vanderlan quando entrou, porque o Vanderlan também tem entrado extremamente, eu acho que maduro, sabe? Tem jogado sério, tenho gostado das entradas dele, então, depois que a gente conseguiu achar aí pelo menos esses dois laterais, por esse lado a gente tá bem tranquilo, eu acho que o lado esquerdo deixa a gente bem tranquilo, e hoje não foi diferente, a gente teve muita segurança, muita tranquilidade no jogo do Piquerez, tanto ofensivamente quanto defensivamente, com bola e sem bola.
Perfeito, maravilha, vamos seguir aqui. Falta pouquinhas perguntas aqui, vamos tentar falar com todo mundo nesse podcast. O Alexandre Queiroz perguntando quem seria a melhor opção para a zaga vinda do banco, Luan ou Kusevich? Eu acho que o Luan nem se compara o histórico de cada um do Palmeiras, né? O Luan joga há muito mais tempo, tem muito mais jogos, mas o Kusevich também tem feito um ano bem bacana, pá.
Essa pergunta é exatamente pelo que você disse no começo aí, Assis, concordo com você, é complicada ela, por causa da história do Luan aqui, e também se a gente parar pra pensar assim, o ano do Luan não foi tão bom, perdeu posição e tal, assim, comparado aos outros anos do Luan. Também a gente pode falar do Kusevich, que desde que chegou, assim, a esse ano, ao ano passado, é outro jogador também, a gente tem outro tipo de tranquilidade nele, não é aquela plena, mas também não é a Júnior. Não é a Sênior, mas também não é a Júnior. É uma plena ali, tá nesse caminho aí, nos cargos e salários aí. Mas nesse caso, eu acho que o Luan, ele traz pra gente uma questão de saída de bola, uma questão de achar espaço, principalmente pela forma que o Palmeiras joga com o Rony atacando bastante espaço, quando entra o Merentiel, ataca espaço, Dudu ataca espaço, Mike atacou espaço demais hoje, a gente tem muita gente atacando espaço, então você ter um zagueiro com essa característica de conseguir quebrar linhas, eu acho que, pro zagueiro, ele é um jogador da linha de defesa, então o primordial dele é marcar, ele tem que ser bom na marcação, tem que ser bom na cobertura, esse é o zagueiro. Só que a gente, nesse caso, Kusevich e Luan, não é uma discrepância técnica em questão de marcação, por mais que eu ache que o Luan marque melhor, mas não é uma discrepância muito grande assim entre um e outro. Tá? Eu não acho absurdo se um vir falar pra mim, não, prefiro o outro marcando. Eu não vou achar absurdo. Mas aí, nesse caso, a gente vai colocar na balança o jogo ofensivo do Luan, ele é muito melhor que, tipo, a melhor característica do Kusevich, que pra mim é o jogo aéreo ali, ele protege bem a área, mas a característica de jogo de saída do Luan é muito melhor que a característica de bola na área ali, de altura do Kusevich, então pra mim é Luan, é o terceiro ali da hierarquia, perdeu posição, mas não perdeu duas pra mim, é um jogador ali que vai entrar e vai dar conta do recado, então Eu com certeza vou de Luan e E é também pela questão do... O Abel faz muito isso, né? De quem chegou primeiro e tal. Então, se o cara que nem o Murilo chegou esse ano, mas tá em primeiro ali, é pelo futebol. Se caso o futebol ali todo mundo tiver na mesma média, fica quem chegou primeiro. A gente sabe como o Abel trabalha e eu concordo em gênero, número e grau.
Eu poderia concordar mais com você, para inclusive Luan, enfim, pelo passe, pela velocidade maior que o Vukcevic, acho que casa bem, fora toda a ascendência dele sobre o grupo, né? O Rocha até contou no Bola da Vez, que foi ao ar no sábado, se eu não me engano, como os capitães são Gomes, o Everton, Rocha e às vezes eles chamam o Luan também para compor esse grupo, exatamente porque cada um conversa melhor com uma parte do elenco, e o Luan tá muitas vezes nesse rol de capitães aí, então é um dos motivos também que fazem ele jogar um pouco mais. E para a gente fechar, Parra, tem o Renan Alcântara Marafiotti. Ele pergunta se a gente acha a cobrança no Navarro desproporcional demais. E realmente eu acho que ele até saiu meio do foco nos últimos tempos, né? Então é bom para ele não ficar ouvindo tanta crítica, mas acho que nos últimos jogos também ele entrou pouco, mas entrou bem.
Olha, eu acho que é desproporcional pelo que ele foi contratado. É porque depois que passa o ano, eu acredito muito que as pessoas vão esquecendo os reais motivos. Começo do ano, o Navarro foi contratado para ser uma oportunidade de mercado, né? Seria o nosso segundo reserva ali e entraria em jogos muito, muito específicos, como foi o Oriente Petroleiro lá. Eu nem lembro se era o Oriente mesmo, enfim, o Petroleiro que a gente jogou lá. Jogos muito específicos ele entra. Só que aí faltou a questão da diretoria contratar alguém para ser esse camisa 9 na frente dele. E ele teve que ir lá, teoricamente, dar conta do recado e não era dele. Né? Não foi para isso que ele foi contratado. Tem que ser cobrado sim, porque tem coisas que a gente viu ele errando ali que são coisas que jogador profissional não pode fazer, sabe? Uma afobação muito fora do normal. Isso no começo, quando ele chegou principalmente. Uma afobação fora do normal ali na frente do gol. Tinha dificuldade de correr, tinha dificuldade ali de fazer pivô, por mais que seja grande, forte. Então ele tinha bastante dificuldade, assim, tinha que ser criticado. Mas também na forma que foi criticado, também acho que foi exagerado pelo que ele foi contratado. Eu acho que criticaram a pessoa errada nessa situação. Culparam o jogador por ganhar demais e não o clube por pagar demais, entendeu? Eu acho que essa é a condição do Navarro. Acho que pode sim evoluir, tem físico para isso. Tem um técnico que sabe muito bem evoluir jogadores que teoricamente estão mortos pro futebol, mortos pra torcida. Então eu nunca vou duvidar do Abel, acho que essa é a grande questão, né?
E é isso, a gente tem mais uma pergunta aqui da Andréia Manso, que ela quer saber se o Palmeiras, se dependendo somente do Palmeiras, se vencer os próximos 6 jogos, seria campeão antecipadamente com 3 rodadas de antecedência. A resposta é sim. O time que pode chegar mais longe é o Inter, que se fizer todos os pontos que falta para disputar, bate 80 pontos. E o Palmeiras, com mais 6 vitórias, bate 81 pontos. Então, sim, 6 pontos, mais 6 vitórias, o Palmeiras não depende de tropeço de absolutamente ninguém. Mas esse cenário a gente está pensando no Inter. Esse cenário a gente está pensando no Inter que vai vencer os 9 jogos que faltam. Né? A gente sabe que isso é quase impossível. Então, ao que tudo indica, pelo aproveitamento das equipes, esse ano vai ser mais um ano que o vice-campeão vai manter a média, como a gente sempre fala aqui, todo podcast, exatamente porque às vezes o pessoal acha, a distância diminuiu 2 pontos, aumentou 2 pontos, vai cair, não vai cair. É importante a gente olhar para o aproveitamento e para a meta de pontos, porque aí você consegue projetar o seu aproveitamento atual e, ó, se a gente manter isso aqui, a gente bate tantos pontos. O adversário perdeu um ponto agora, ele está mais longe de bater essa pontuação. Acho que é muito interessante a gente passar a tratar o Campeonato Brasileiro como um campeonato de meta. Você precisa bater tantos pontos para conseguir o seu objetivo. Acho que isso é bom porque até atenua um pouco o peso dos resultados dos adversários, que é uma coisa que você não controla e que se você ficar olhando demais, você pode ficar mais nervoso e ter um peso meio, e ficar psicologicamente mais abalado do que necessário, eventualmente se a distância cai 2 pontos, 3 em uma rodada específica. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nunca um vice-campeão brasileiro fez mais de 74 pontos. Ou seja, 75 pontos, historicamente, é garantia absoluta de título. Mas só houve uma vez na história, em 2019, com o Palmeiras e o Santos, que o vice-campeão fez 74 pontos. Normalmente fica abaixo de 73. Então, considerando realmente a história, 74 pontos você bate campeão brasileiro e faltam 11 pontos para o Palmeiras atingir essa meta. Então, e ao que tudo indica pelos aproveitamentos atuais, vai ser uma pontuação suficiente para ser campeão. Então, óbvio, Palmeiras tem condição de bater 90 pontos nesse campeonato. Não precisa parar nos próximos 11, né? É bom fazer mais, ganhar mais 6, 7 jogos mesmo, fazer uma pontuação legal para não contar com ninguém, para ficar 100% tranquilo, resolver esse campeonato quanto antes, é tudo verdade. Mas enfim, é bom a gente dar uma olhada para essa meta, para a gente ter uma ideia do quanto está perto, não para se acomodar, muito pelo contrário, mas para ganhar um gás, falar, tá perto, vamos para cima, vamos resolver esse negócio logo, e também para sabendo que está perto e que está muito longe para os rivais, também não pirar se eventualmente um rival embalar, a distância cair um pouquinho. É bom a gente ter essa noção para não perder ali o nosso norte, né? Para não ter distrações e não perder o norte. Mas acho que é isso que eu tinha para dizer também. Não vamos estender demais o podcast, porque esse podcast está saindo na terça-feira para vocês. Na quinta já tem jogo, depois na outra segunda tem jogo de novo. O tempo corre, os dias passam cada vez mais rápido. E a gente não vai também querer aqui fazer um podcast infinito para você não conseguir ouvir. Agradecer você pela sua audiência. Foi fenomenal os últimos podcasts, mesmo quando o Palmeiras não vai tão bem, vocês vão muito bem e comparecem com a Análise Verdão. Lembrar sempre para você seguir a Análise Verdão no Twitter, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Kwai e análise.verdão no Instagram. Além de, como eu já falei no começo do podcast, apoia.se/análiseverdão para você ter acesso a conteúdos exclusivos, a conteúdos com antecedência, e o nosso grupo de WhatsApp também, que a gente conversa todo dia, tem coisa que só acontece no WhatsApp, que quem não estiver lá nunca vai ficar sabendo. E agradecer demais o Parra, que eu estava morrendo de saudade de conversar com ele aqui no podcast e na vida também. Um abraço, Parra, obrigado.
Eu que agradeço, Assis, também estava com saudade aqui de a gente bater nossa bolinha aqui. E a gente viu uma situação do Palmeiras no campeonato até agora ser extremamente... Está sendo extremamente eficiente, está sendo extremamente regular, que já é o contrário do atual, do que vem acontecendo atualmente nos últimos 2 meses, 1 mês, enfim, com os nossos adversários que são os segundos colocados. Então, cada semana tem um segundo colocado, cada vez tem um novo segundo colocado. Então, a tendência do Palmeiras ser regular... E a tendência dos times do segundo lugar serem irregular, eu acho que são grandes pelo que vem acontecendo no campeonato. Esse é o panorama do campeonato até agora. Então acho que a gente vem muito forte aqui. E mais uma vez aqui, a gente vem no podcast aqui falar super bem do Palmeiras e falar super bem do jogo. Então agradeço todo mundo aí que vem com a gente, que vem ouvir a gente, que vem da vocês que são a nossa audiência. Quero agradecer demais, porque sem vocês isso aqui não aconteceria. E muito obrigado a todo mundo aí, valeu Assis, tamo junto.
É isso, gente, além disso, vai na loja da Centauro, centauro.com.br, usa o cupom ANLVERDÃO para conseguir descontos exclusivos com a gente, beleza? É isso, um abraço, até a próxima.